em especial para Massachusetts. Lá viveu uma das grandes escritoras. Nasceu em 1830, que é Emily Dickinson. A Emily Dickinson tem uma história peculiar, muito diferenciada de grande parte da população da época. Ela teve o privilégio de poder estudar numa boa escola, de se desenvolver existencialmente em alguns quesitos que a maioria das pessoas, infelizmente, naquele momento não tinha. Então, a família da Emily Dickinson, uma família abastada, propiciou a ela e a irmã e ao irmão esses estudos, esses aprofundamentos. Era uma época na qual as mulheres começavam a poder estudar, entre outras coisas, começavam a ter voz. Ainda que muito restrita, o trabalho feminino ainda era muito restrito ao lar, mas elas adquiriam aos poucos uma identidade, uma autonomia nova. 30 anos depois do nascimento dela, ela acompanha um dos episódios mais dramáticos daquele país, que foi a Guerra Civil, Sul contra o Norte, Norte contra o Sul. A emancipação, a abolição, né, dos escravos, um episódio que acompanharia tudo isso. E a Emily, ela, a partir dos 9 anos de idade, era muito comum isso na época dela, as meninas principalmente, elas tinham herbários. Então, ela tinha, a Universidade de Harvard colocou na biblioteca virtual, vocês podem acompanhar, todo o catálogo, centenas e centenas. Eu tenho nesta obra aqui essas imagens. Folhas, caules, às vezes a plantinha inteira. Ela catalogava. Ela tinha um grande amor por botânica. Isso era incentivado às meninas que estudavam na escola dela. E ela, a partir dos 9 anos, até por volta dos 15, 16 anos, ela tem esse herbário com essas flores, com essas plantas, com o caule, com a raiz, às vezes, que acompanhava. Eram colados nos cadernos. E eu tenho em mãos a obra com a tradução, aliás, uma das últimas, né? A Ana Luísa Amaral faleceu logo depois de fazer essa esplêndida, essa obra. Ela é bilíngue, Herbarium, trazendo alguns dos importantes poemas da Emily Dickinson, mostrando esse amor todo pelas flores, pelas plantas. E há muitos elementos aqui significativos. Durante a curta existência da Emily Dickinson, ela falece com cerca de 50 e pouco, 56 anos. Ela não pôde, publicar as obras dela. Ela tentou, mas não teve por onde fazer essa publicação. E ela, então, a partir da. Depois da morte dela, a irmã dela, Lavínia, que era uma irmã muito próxima, muito querida, ela então faz. Eles encontram esses textos. A Emily Dickinson, a partir de uma certa parte da vida dela, ela passa a estar praticamente dentro do quarto dela. Ela fazia as lidas da casa, cozinha, jardinagem, que ela amava. E então, todo o restante do tempo, ela ficava no quarto dela, escrevendo dezenas, centenas de páginas. E, principalmente à noite, à luz do lampião, ela gostava muito desta solidão da noite. Escrevia muito, escreveu por muitos anos. Tudo isso viria depois a ser publicado. E tornaria, aliás, ela inova em inúmeros aspectos. Aqueles que compreendem bem o idioma inglês, vale a pena ler no inglês, no original. Essa edição que eu tenho é bilíngue. No inglês, você vê a entonação que ela dá. algo inédito, né? Ela faz uma espécie de onomatopeia. Ela traz elementos, leva elementos, pontua. Às vezes, ao falar de um pássaro, você ouve o pássaro pela maneira como ela constrói a narrativa. Muito uso do travessão também, que no caso dela são as pausas, as respirações do texto, né? O texto é vivo na Emily Dickinson. É os plurais forçados que ela coloca, as inversões estilísticas que ela promove, né? A construção semântica e sintática. Ela inovou em muitos aspectos. E basicamente o que ela fez, dessas inúmeras inovações que ela promove nesses elementos, é trazer para o texto a vida. Como ela faz isso? Com uma forte introspecção. Lembrem que nessa época nós tínhamos já alguns dos grandes pensadores, como Emerson, por volta desse tempo, não é? O David Thoreau era outro, havia, e a Emily Dickinson, ainda que de uma maneira remota, mas se associa muito a esses elementos. Ela, com a subjetividade, a introspecção, ela constrói e faz fluir um mundo até então inesperado no âmbito dos textos e da poesia. Ela, provavelmente, assim se torna uma das grandes pioneiras, dando vazão a elementos que até então eram sonhados, pensados, sentidos e poucas vezes colocados à luz do dia. E ela coloca. Ao fazer isso, ela faz uma linda simbiose, uma linda associação e que vocês acompanharão a seguir. Mas eu gostaria de, antes de ir direto ao texto, partilhar a tela para mostrar a vocês a casa na qual ela viveu. O avô dela construiu essa casa. Era um homem de muitas posses. E ela viveria nessa casa praticamente a vida inteira dela. Nessa casa. Ela tinha como grande amiga e confidente a cunhada dela. A Emily Dickinson apreciava muito escrever cartas. Escreveu muito durante a vida dela, uma correspondência, principalmente com essa cunhada. Muitos elementos da vida da Emily Dickinson são enigmas, nós não sabemos. Não sabemos o que houve que ela, num momento da vida dela, passou a se vestir de branco preponderantemente durante muito tempo. Essa reclusão espontânea que ela faz com ela mesma, no quarto dela, tudo isso está praticamente intacto. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos um trechinho deste longo documentário mostrando a casa na qual ela viveu a vida inteira. O quarto, este quarto recebeu Emily Dickinson por muitos e muitos anos. E principalmente nos trabalhos que ela fez ali. Vamos ver um pouquinho desses elementos do contexto da Emily Dickinson.
this room, the great American poet Emily Dickinson composed nearly all the 1,800 poems that have come down to us. Alone in her bedroom, and over a period of about 30 years, she wrote and revised her poems while seated at a small work table. As you can see, it is much smaller and simpler than a proper desk. We know Emily Dickinson wrote in daylight hours, especially in the afternoons after she had finished her cooking and baking and gardening and other household tasks. And she often worked by lamplight, long into the night, while her parents and her sister were asleep.
Este aí era o quarto da Emily Dickinson, o lugar que ela escolheu para escrever, para se inspirar, olhando por essa janela, a luz das estrelas. A neve, ela escreve muito sobre a neve no livro dela, das flores, das pequenas plantas entre a neve. Nós vamos agora diretamente, separei alguns trechos desta belíssima obra, inspirada sobretudo no amor da Emily Dickinson. As flores, principalmente as flores, mas também as árvores, aos pássaros. Vamos então do início. Alguns caracteres chamam a atenção. Na intimidade da Emily Dickinson, ela muitas vezes parecia se confundir e às vezes parecia se mesclar as plantas. E se tornava para ela estas plantas. Para conversando com as plantas, ora, sentindo, buscando sentir o que vivenciavam essas plantas. Olhe um exemplo disso. Uma sépala, pétala e um espinho. Numa manhã de verão comum, taça de orvalho e umas poucas abelhas. Leve brisa, alvoroço de ramos e rosa, eu sou. Eu procurei respeitar, ainda que o original traga melhor essa respiração e essa pontuação, nesta esplêndida tradução da Ana Luísa, nós temos muito do... Ela procurou trazer um pouco desse respirar entre as palavras, entre os elementos que a Emily Dickinson colocava com travessões. Diferente, por exemplo, quando você lê o Saramago, que não tem ponto, não tem vírgula até... Você vai construir os elementos. Ela procura construir para nós, para que possamos vivenciar o que ela estava vivenciando. Hoje eu só trago isso, nada mais. Isto e o meu coração. Isto, o meu coração e todos os campos. E as pradarias todas, as mais vastas. Vê se está certo. Não vá eu esquecer-me de alguma parte da adição. Isso, o meu coração e todas as abelhas que do trevo fizeram a sua habitação. As abelhas, aliás, costumam frequentar muito a vida da Emily Dickinson. Ela conversa com as abelhas, ela se torna abelha, ela discute com as abelhas. As abelhas... assim como os pássaros costumam frequentar muito a vida dela. Mas separei alguns outros elementos que mostram outras diretrizes que a Emily Dickinson fazia. Naquele quarto que vocês viram na imagem, olhando por aquela janela no verão, no inverno, e ela costumava muito pontuar as estações, para ela tinha um significado especial, uma vivência especial. Por aquela janela, ela se inspirava. Ela sorria e chorava. E às vezes não havia janela alguma. Ela passava direto por aquilo, se tornando aqueles elementos. Em muitos poemas, Emily Dickinson mostra que entendia as restrições da época dela, de várias ordens, e mostrava como ela ultrapassava isso. Não por uma oposição, não por uma contenda, não por uma briga com isso. Ela ultrapassava esses elementos com paz, como se voasse por entre eles, para além deles. Observem o que ela escreve. Ao meu alcance, quase as toquei. Tivesse eu ido por ali, mas eu caminhei tranquila pela aldeia, e tranquila delas eu me afastei. Assim, essas violetas insuspeitas, por entre os campos que estão escondidas, tarde demais, mas esforçados dedos que ali tinham passado uma hora antes. Observaram como ela faz esses elementos? Ela descobre essas violetas entre as campinas, entre o relvado, entre as pequenas manifestações arbustivas. Ela vivencia isso com os olhos, com os dedos que se atrevem a se aproximar e se afastam. Eis os voos existenciais que essa poetisa faz e nos convida a fazer. Ela teve muitos momentos complicados, difíceis na vida dela. Nós não sabemos, provavelmente, muito do que se passou na alma dela, ainda que ela nos mostrasse uma parte a partir dos textos. Haverá uma manhã? Isso, a que chamamos dia. Veria eu das montanhas, se fosse tão alta como elas? E tem pés como os nenúfares, como o pássaro tem asas? Vem de países famosos de que eu nunca ouvi falar? Ah, um sábio marinheiro, homem douto lá dos céus, dizei a essa peregrina onde se encontra amanhã. Essa forma de solicitar um aconselhamento que a Emily Dickinson faz. E vocês viram, ela se esparrama, não é? Nesse pedido. Ora ela pergunta e pede a Deus, ora ela faz isso com relação a personagens, ora ela faz isso em relação a uma manhã, ou então muitas vezes com relação às colinas. Para ela, aliás, esse pedido em relação às colinas é algo muito frequente na vida dela. Suave a margarida segue o sol. E ao terminar o seu passeio de ouro, timidamente senta-se a seus pés. Ele, acordando, encontra ali a flor. Por que, salteadora, estás aqui? Por que, senhor, é doce o meu amor? E ela diz para nós que nós é que somos essa flor. Temos esse amor doce dentro de nós, desde que temos essa relação com esses elementos que são tão maiores e tão profundos. Ainda que não tivesse conhecido propriamente a maternidade, tal qual era preconizado na sociedade da época dela, não é? Ela não se casou e assim como a irmã dela também, não, a Lavínia não se casou. A Emily Dickinson, no entanto, nos mostra uma profunda alma de maternidade, a essência da maternidade, a essência da criação. Com uma sutileza que muitas vezes emociona. Olha, observem isso que ela escreve. Como crianças dando as boas-noites ao convidado e indo, reluzentes. As minhas flores erguem seus lindos lábios e as camisas de noite depois vestem. Como crianças saltando ao acordar, felizes porque já é o amanhecer. As minhas flores, desde os seus berços mil, abrem os olhos e brincam e dançam. Gostarias talvez de comprar uma flor, mas eu jamais venderia uma flor. Se quiseres levá-la emprestada até o Narciso, um dia. Essas flores, deram a oportunidade a alguém como Emily Dickinson de conhecer elementos como a maternidade, como a transcendência. Como ela coloca aqui, dores que às vezes ela via em um único dia, depois não via mais. Flores que às vezes estavam numa estação inteira e ela passava várias vezes. E ela disse que muitas vezes, já acostumada, era a primeira vez que ela estava passando. Os céus não conseguem guardar o segredo, ela nos diz. Eles contam as colinas. E as colinas contam aos pomares. E os pomares aos narcisos. Um pássaro passando por ali acaba por suave escutar tudo. Esse olhar sistêmico que ela nos apresenta aqui se esparrama quase por todas as coisas. Não é restrito apenas a isso. Ela coloca o tempo, as estações, a própria vida nessas conversações, nas quais um parece saber do outro. Ainda que muitas vezes alguns tentem esconder, é algo que parece ilusório. Os outros todos ficam sabendo nessa relação que ela constrói. Guarda, portanto, o teu segredo, pai. Ainda que pudesse, eu jamais saberia o que fazem os amigos de Safira no teu recém-criado mundo. No teu recém-criado mundo. Ora, mas aqui então o segredo não fica restrito, ela não vai saber? Não dessa forma. Mas convivendo com os outros, ela acaba sabendo de tudo isso e de outras maneiras. Esse é o mundo de Emily Dickinson. Há muitas páginas, mas por questão de tempo eu selecionei apenas algumas para pontuar bem os elementos do nosso estudo de hoje. Olhem a maneira como ela traz novos elementos para várias questões que já parecem sedimentadas. Então nós temos as novidades. Por exemplo, as cores. Eventualmente será verão. Senhoras de sombrinha, senhores andando, bengala na mão, meninas com bonecas. Vão colorir a pálida paisagem, como um ramo brilhante, em mármore de paros soterrados. Já as aldeias, agora. Os lilazes. Há anos já dobrados, com seu peso roxo irão pender. As abelhas não esquecerão os sons cantados pelos seus antepassados. No charco, a rosa brava fulgirá. O áster na colina irá ditar suas eternas formas e adornar gencianas. Um desenho em slow motion, um desenho em câmera lenta, sobre isso que ela está falando, nos mostraria uma vida suave, delicada, no seu cotidiano e no seu exercício existencial, se desdobrando diante de nós, com suavidade, com perfumes. Com matizes muito delicadas. Esse era o mundo da Emily Dickinson. Sim, ela entendia esses elementos. Fez Deus uma pequena genciana. Ela conversa muito com Deus. Ainda que ela tivesse alguns problemas, não é? Com relação à maneira como se instituiu certas questões ligadas à fé. Deus parece habitar amplamente a alma da Emily Dickinson, em formas muito profundas. Fez Deus uma pequena genciana que tentou ser uma rosa e fracassou. E riu todo o verão, mas mesmo antes das neves. Se ergueu ali púrpura criatura que fez embelezar toda a colina. E ocultou à sua fronte o verão e o escárnio. Terminou. Foi ageada a sua condição. O tírio não havia de vir, até que o norte o invocasse enfim. Criador, vou florir? Que conversação, não é? De uma flor, dessa pequena genciana que tinha a ideia de ir além ou ir aquém, mas ser diferente, sendo uma rosa. Ao final, ela se volta para o Criador e diz: Eu vou florir. São conversações que ela tinha com a própria alma dela, não esqueça. Isso aqui é quase uma autobiografia. Ao falar de tudo isso, ela está falando dela. Porque ela, nas próprias palavras dela, se mudava em flor. Ora era uma rosa, ora era uma genciana, ora era o sol brilhando sobre as colinas, e ora comungava desse mundo com Deus. Foi há um ano exato que eu morri. Eu sei que ouvi o milho quando através das quintas me levavam, e os peões o cobriam. Pensei, como amarelo pareceria a Richter, quando fosse ao moinho. Então tive vontade de partir, mas algo me susteve. Pensei como as maçãs se protegiam por entre os sulcos de restolho, e pensei nas carroças voando pelos campos para levar as abóboras. Quem sentiria mais a minha falta, no dia de ação de graças, se o pai pudesse multiplicar os pratos para que a soma fosse perfeita. Se a minha meia estivesse alta demais, confundiria a alegria durante o Natal? Será que o Pai Natal conseguiria chegar à minha altura? Mas tudo isso me fez ficar triste. Então eu pensei como seria por essa altura, em algum ano perfeito, se eles próprios viessem até mim. Para quem morreu, ela está bem falante, não é? É que para Emily Dickinson, desde a tradição, né, ela foi educada dentro da tradição católica, não há morte. Não é? O que há é esse passar sublime de elementos, sempre em direção ao céu e sempre mais próximo de Deus, ainda que Deus esteja todo o tempo disseminado nas coisas. Muitas páginas à frente, ela conversa sobre algumas dimensões que foram problemáticos na vida dela. Por exemplo, a mudança. A Emily Dickinson não era propriamente uma criatura resignada e conformada com muitos dos problemas sociais que ela presenciou, e foram muitos. Do mundo reservado dela, ela tinha uma percepção atenta para as coisas, principalmente um sentimento atento para as coisas. Nisso, ela nos conversa a respeito das mudanças. Vejam como ela coloca: mudar. Quando fizeram as colinas, vacilar. Quando o sol se interrogar, será a sua glória, a glória mais perfeita? Saciar-me só quando o narciso de orvalho se fartar. Assim, tal como ele, colocou em letra maiúscula, ele, eu o farei, de vós, Senhor. Mas que conversa que ela estabelece! Para chegar perto de Deus, ela se muda em flor. Ela se faz colina. Ela namora o sol. Então ela consegue dizer para Deus o que havia na alma dela. Que era uma pergunta. Mudar? As folhas trocam entre si, como mulheres, confidências secretas. Lembrem que no mundo da Emily Dickinson, de um jeito ou de outro, as coisas serão comunicadas. Elas conversarão e acabam chegando. Então, os segredos não são exatamente segredos, mas vejam como ela coloca. As folhas trocam entre si, como as mulheres, confidências secretas. Por vezes, só acenos e, por vezes, portentosa inferência. Qualquer que seja o caso, ambas as partes desfrutam do segredo, inviolável e espesso, para a notoriedade. Não há segredo, então, não é? Por vezes, ela faz paralelismos entre o mundo da sociedade dos homens e o mundo que ela descobre com sua sensibilidade, com a botânica, com a natureza, no seu herbário. Recebi a tua carta e a carta do pássaro. Não souberam os áceres que eu estava a vir. Deixa que diga. Que corada ficou a tua face, mas perdoe. Março e essas colinas todas que me deixaste para colorir. O melhor roxo, aquele que servia, levaste tu contigo. Quem bate? Ah, este abriu. Tranque essa porta, não serei perseguida. Esteve fora o ano todo e vem agora que eu estou toda atarefada. Parecem tão banais as ninharias. Querido mês de março, mal chegas. Que a culpa, o mesmo peso do louvor, e o louvor é tão simples quanto a culpa. Lembre que lá, no hemisfério norte, março é muito, muito frio. Terminando os nossos trabalhos de hoje, um muito singelo poema que faz a síntese praticamente de tudo que vimos. Observem. Cor de rosa, pequeno, pontual, aromático, singelo, oculto, se abriu. Se for maio, sincero. Amado pelo musgo, conhecido do outeiro, próximo ao pinta-roxo, que em cada alma vive, belo, audaz, atrevido, contigo, ataviada, abdica a natureza da tua antiguidade. Emily Dickinson. Talvez uma das mais importantes e pioneiras mulheres a abrir o mundo feminino para todos nós, de uma maneira que então era pouco, bem pouco conhecida.
In 1830, Dickinson was born in this house called the Homestead. She died here in 1886. Years after the poet's death, her only niece, Martha, or Maddie, wrote of an incident from her girlhood that took place at the door to this very room. They entered the bedroom together. Aunt Emily made as if to lock the door with an imaginary key, then turned and said, "Mattie, here's freedom." This may well have meant that within this room of her own, she had the freedom and the leisure to explore her own thoughts. Alone inside this room, she had the freedom to develop her genius.